Conversando com o Especialista.
Gente, a mastectomia profilática, nome difícil e também curioso, porque veio à tona depois que a atriz Angelina Jolie anunciou em editorial publicado no The New York Times a sua decisão de realizar a cirurgia motivada pelo resultado de um teste genético. Segundo o que a imprensa noticiou na época, a atriz descobriu ter um defeito no gene e aí as chances também de desenvolver um câncer nas mamas eram, segundo o teste, de 87%. Depois da cirurgia, da retirada total das mamas, esse percentual teria caído para 5%. Mas, afinal, essa prática radical, essa decisão de ter tirado as mamas, é a recomendação para todas as mulheres que têm essa possibilidade, esse diagnóstico? No Outubro Rosa, o Saúde no Ar discute esse assunto polêmico e traz à tona um esclarecimento sobre esse tema. Qual é a implicação do fator genético para a questão do câncer de mama? E o nosso convidado é Rodrigo Guindalini, oncologista, oncogeneticista, ele que faz parte da equipe do Grupo CAN. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Patrícia. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente.
Pois é, e com vocês aí fazendo esse trabalho interessante também de diagnóstico e de levar às pessoas essa informação. Então, minha primeira pergunta é exatamente nesse sentido. Em que medida, né, esse exame genético, esse mapeamento, pode realmente indicar, ter a certeza de que, de fato, aquilo que aparece no exame é o que seria, o que vai se configurar, concretizar no futuro? Ou seja, o indicativo do teste genético é a certeza de que o câncer vai aparecer?
Certo. Acho que isso é uma ótima pergunta para a gente iniciar essa conversa. O teste genético, ele na realidade não significa que a paciente vai desenvolver a doença. O teste genético, ele mostra para a gente que essa paciente tem um maior risco de desenvolver a doença. Então, para que a gente tenha uma ideia do quanto que esse teste pode fazer uma diferença no risco, nós sabemos que uma pessoa que não tem histórico familiar nenhum, que não tem nenhum tipo de risco, que não tem nenhuma alteração na mama, se todas as mulheres vivessem até os 70 anos de idade, a chance de desenvolver câncer de mama gira em torno de 12%. Então, uma em cada 8 mulheres, se todas viverem até 70 anos de idade, vão desenvolver o câncer de mama. Quando você tem o teste genético alterado, principalmente a alteração nos genes que a gente chama de BRCA1 e BRCA2, esse risco salta de 12% para 80, 87% de risco. Então, o que o teste genético mostra para a gente é quem é o subgrupo de pacientes que tem uma maior predisposição a câncer de mama. E uma vez que você detecta essas pacientes que são aquelas que têm o maior risco, você pode colocá-las dentro de protocolos de rastreamento ou de cirurgias, por exemplo, de redução de risco, para que justamente esse risco que ela tem tão aumentado diminua de forma significante a ponto que ela não venha desenvolver o câncer no futuro.
E já tem algumas pessoas perguntando, por exemplo, aqui a Maria de Fátima pergunta pelo WhatsApp, ela quer saber o seguinte: se eu tive alguém na minha família que teve o câncer de mama, isso já seria um indício de que eu também posso vir a ter?
Qual que são aquelas pacientes que merecem realizar um aconselhamento genético e avaliar se há necessidade de fazer um teste genético? Então, existem alguns sinais de alertas que são muito úteis para definir aquelas pacientes que precisam ou não realizar um teste genético. Então, o primeiro, sem dúvida, é a ocorrência de câncer, por exemplo, de mama, em pacientes muito jovens, abaixo de 45, 50 anos. Então, quando você tem uma ocorrência da doença em uma idade que ela não é para acontecer, ou seja, em pacientes muito jovens, isso deve ser um sinal de alerta. Por que que isso aconteceu? Será que aconteceu por causa de uma alteração genética que aumentou o risco? E aí, nessas pacientes, a gente pode pedir o teste. Outra informação importante é o histórico da paciente, se, por exemplo, ela teve mais de um câncer durante a sua vida. Então, por exemplo, ela desenvolveu aos 40, 45 anos um câncer numa mama direita, depois com 50 anos, 55 na outra mama. Por que que isso aconteceu? Né? Por que que o raio caiu duas vezes no mesmo lugar?
Sim.
Isso é mais um sinal de alerta.
Okay.
O terceiro sinal de alerta, E esse, sim, é extremamente importante. E na consulta de aconselhamento genético, a gente toma muito tempo tentando adquirir as informações, é justamente o histórico familiar. Se você começa a perceber que de um lado da família, por exemplo, o lado materno e o lado paterno, não pode se esquecer, não vem tudo do lado materno, pode ser tanto do paterno quanto do materno, você começa a ter um acúmulo de cânceres, por exemplo, de mama, ovário e próstata, isso deve chamar a atenção. Por quê? Porque normalmente, como eu havia dito anteriormente, uma em cada 8 mulheres vão desenvolver câncer de mama durante a vida quando não tem alteração genética. Se no, na sua família você tem 10 mulheres e 6 delas desenvolveram câncer de mama, então tem um aumento de risco na sua família. E aí justamente nesses casos que você também precisa investigar. Uhum. Então é importante a gente fazer a avaliação da família e aí a presença de outros casos de câncer de mama, ou de ovário, ou de próstata, porque eles andam juntos, certo? Também deve chamar a atenção.
Bom dia.
Bom dia.
Eu gostaria de tirar uma dúvida aí com o doutor. Eu fiz a mamografia o ano passado. Eu tenho 50 anos. É necessário? Na minha família não tem histórico de câncer de mama. Eu tenho necessidade de fazer?
Ok, obrigada, tá? Então, ela fez o exame no ano passado, se ela tem a necessidade de fazer. Então, qual é a frequência para esse, para o exame de mama? A mamografia, que não é o teste genético que estamos falando.
Certo, acho que isso é importante a gente pontuar, né? Então, o teste genético, para definir se você tem aumento de risco, você precisa ter justamente essas informações que eu comentei anteriormente, né? Algumas dessas características. Então, ter tido câncer muito jovem, histórico na família ou combinações de cânceres, como, por exemplo, mama e ovário. Ou a mamografia já é diferente, né? A mamografia, ela é um teste de rastreamento de câncer de mama. E aí o Outubro Rosa, ele vem com uma campanha de conscientização mundial, que as mulheres, a partir do seu, algumas sociedades recomendam a partir dos 40, outras recomendam a partir dos 50 anos de idade, que a mulher todos os anos lembre-se que precisa fazer que elas precisam fazer uma mamografia. Por quê? Qual que é a grande vantagem, o diferencial de uma mulher que faz a mamografia? Não significa que ela não vai desenvolver o câncer de mama, que a mamografia protege ela contra o câncer. O que a mamografia faz é ter a capacidade de detectar tumores extremamente pequenos, em estadios que são muito, muito precoces. E quando você detecta tumores em situações muito iniciais, a chance de você oferecer um tratamento que vai trazer a cura para essa paciente é muito, muito alto. Então, a mamografia, ela tem a capacidade de detectar tumores precoces que vão ser curados pelos nossos tratamentos hoje. Então, as mulheres devem realizar anualmente esses exames.
Bom dia.
Quem fala?
É Marta Maria.
Oi, Marta, sua dúvida.
Olha, eu tive câncer de mama, minha mãe também teve. Aí eu fiz um exame que se chama genético ali pela UFBA. Inclusive, está fazendo 3 anos agora, em outubro, ainda não está pronto. Na minha família paterna e materna, tiveram câncer de mama, câncer de pele e leucemia. Então, minha dúvida é essa. Eu tenho uma filha e tenho sobrinha e irmã. Minha irmã e minha sobrinha e filha, possa ser que ela venha ter um câncer também, seja qualquer outro tipo, ou então eu mesmo, como já tive, se eu posso cometer outro tipo de câncer.
Obrigada pela sua pergunta, acho muito esclarecedora. Ok, Rodrigo?
Não, Marta, assim, muito obrigado mesmo. Eu, inclusive, tenho o privilégio de fazer parte, de colaborar com os pesquisadores da UFBA, apesar de não ser vinculado à UFBA oficialmente, eu tenho o privilégio de trabalhar com esses profissionais e tentar colaborar com eles. Muitas das minhas pacientes que eu atendo no meu consultório, e eu também acabo encaminhando para eles. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a UFBA, ela tem esse serviço e esse teste genético, ele é feito através de pesquisas científicas. E para que você consiga realizar esses testes, você precisa de verba pública direcionada para pesquisa, que infelizmente nos últimos anos tem sido bastante escasso. Uhum. Então, assim, muito em breve a gente gostaria de estar entregando os resultados dos testes para todas as pacientes e a gente pode ter certeza que a gente está trabalhando muito intensamente para que isso aconteça. Mas é justamente dentro de um ambulatório, que foi o que a senhora foi encaminhada, é que se é feito essa avaliação se deve ou não realizar o teste genético. E a senhora, com esse histórico, a senhora ter câncer de mama, sua mãe ter câncer de mama e outras pessoas, é justamente o histórico que nós precisamos para realmente desencadear a solicitação do teste genético. Então, a senhora é o exemplo típico da paciente que merece fazer o aconselhamento e o teste genético.
Agora, pode concluir,
não? Não, pode falar.
O que ela fala também de outro câncer, né? Alguém que teve câncer de mama pode ser um indicativo para outro tipo de câncer, e quem teve outro tipo de câncer se pode também ser um fator de risco para o câncer de mama. Por exemplo, se teve alguém próximo na família que teve um câncer de pâncreas, um câncer de próstata, isso pode indicar que eu também possa vir a ter o câncer de mama?
Perfeito. Então o que ela traz são alguns outros tumores que não são tão típicos de virem juntos com câncer de mama. Quais são os cânceres que normalmente, quando acompanham o câncer de mama, nós ficamos extremamente preocupados? Então, o primeiro disparado é câncer de ovário. Se na família você tem um câncer de mama e um câncer de ovário em algum familiar ou a própria paciente desenvolver tipos de tumores, isso é altamente indicativo que você pode ter uma alteração genética influenciando o aparecimento desses tumores. Mas existem também outros tipos de alterações genéticas que podem aumentar riscos de diferentes outros tumores. Por exemplo, existem algumas alterações genéticas que podem aumentar o risco de câncer de mama associado com câncer de estômago. Existem outras alterações que podem associar risco de câncer de mama com risco de câncer de tireoide, câncer de útero. Então, assim, na hora de fazer uma consulta com um geneticista, a gente tenta definir qual é o padrão que está se demonstrando naquela família, e aí você define qual é o melhor teste genético para fazer. Então, a resposta para a sua pergunta é justamente sim, existe a possibilidade de uma pessoa que teve câncer de mama desenvolver um outro tipo de mama. A resposta é sim, certo? E quando você tem um perfil na família que mostra para você que aquilo ali parece que está acontecendo de uma forma sistemática na família, você sempre tem que pensar se por trás disso não está uma alteração genética envolvida. E o que ela disse e voltando para a pergunta da Marta, que ela falou assim, e aí, eu tenho minhas sobrinhas e tudo mais, elas também podem desenvolver câncer de mama? Infelizmente, a minha resposta é sim, tá? E essas pacientes, mesmo que o teste genético venha, por exemplo, daqui no futuro, quando você receber o teste genético, essas pacientes tenham um teste negativo, ou seja, a gente não identificou o motivo pelo qual isso aconteceu, elas não devem ser seguidas como pessoas que não têm risco nenhum de desenvolver a doença. O fato de mais de um, dois, três parentes próximos terem desenvolvido câncer de mama tem que ligar o alerta para os médicos que fazem prevenção de câncer. Então, por exemplo, uma recomendação bem genérica e que não está relacionada à resposta quando você tem um teste genético positivo. Mas, por exemplo, vamos dizer que a gente não tem nenhuma possibilidade de fazer o teste. Qual que é o mínimo da recomendação que a gente pode dar para uma paciente e para os seus familiares? O mínimo que a gente pode fazer é que, se a paciente teve o câncer de mama aos 40 anos de idade, as filhas, sobrinhas, precisam começar um acompanhamento pelo menos 10 anos antes do tumor ter sido desenvolvido na paciente. Então, por exemplo, se uma mãe desenvolve o câncer de mama aos 40 anos, a filha tem que começar, no mínimo, com 30 anos a fazer um acompanhamento com um médico especialista, seja ele um mastologista de preferência ou um ginecologista. Então, essa é a recomendação mínima, certo? Porque, por mais que às vezes a gente não tenha acesso ao resultado do teste genético, a gente consegue perceber que naquela família existe um aumento de predisposição ao risco de câncer de mama.
Minha avó morreu com um tumor, né? Mas antigamente as pessoas não falavam nem do que a pessoa morreu, porque as pessoas tinham medo, né? Então, eu fiz uma mamografia em 2011 e não constatou nada. Quando eu fiz a ultrassom de mama, deu um nódulo, tá entendendo? Aí a mastologista retirou esse nódulo, graças a Deus foi benigno. Então, a gente não pode, assim, se ver só da mamografia, porque a ultrassom de mama, em meu caso, foi o que mostrou o nódulo da mama, tá entendendo?
Ok.
Aí você faz mamografia e não dá nada. Quando você vai fazer a ultrassom de mama, dá uma alteração, dá um nódulo, tá entendendo?
Olha aí.
Parabéns pelo programa, viu? Obrigada e bom dia.
Obrigada, Liette. Então, às vezes, esse diagnóstico, esse mapeamento precisa ser mais amplo, né? Essa pesquisa do profissional. É certo. A pergunta da Liette.
O que acontece, Liette? A gente sempre tem que dividir muito bem. Primeiro é aquela paciente que tem um risco, na família tem vários casos, que existe a necessidade de fazer um aconselhamento genético, até um teste genético. Essas pacientes, elas devem ser tratadas de uma forma diferente, com um rastreamento mais intensivo. Quando você pega uma população geral, e quando eu falo população geral, eu digo o seguinte, olha, a grande maioria da população que não tem um histórico de câncer muito importante, que aconteceu um caso ou outro em pacientes acima de 55, 60 anos de idade. Essas pacientes, elas não necessariamente precisam fazer um teste genético, um aconselhamento genético. Elas precisam fazer os exames de rotina que toda a população precisa fazer. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção no seu relato é que você tinha feito uma mamografia em 2011 somente. Então, o primeiro alerta é que a mamografia ela deve ser realizada anualmente. E a mamografia ela não deve ser realizada somente o exame e esse exame ser entregue para você sem nenhum tipo de avaliação com um profissional. Sempre quando você faz uma mamografia, a senhora tem que levar essa mamografia para um profissional e esse profissional vai examinar a senhora. E se naquele momento ele perceber que o resultado da mamografia não condiz com a realidade do exame físico, né? Sim. Ele vai lá e palpa um nódulo que a mamografia não sentiu, naturalmente ele tem que já disparar vários outros tipos de exames. Um deles, por exemplo, o ultrassom. Então, o primeiro alerta é não deixe intervalos muito longos entre um exame e outro da mama. Sim. Faça anualmente, pelo menos, a mamografia e, lógico, se na hora de fazer uma avaliação com um profissional ele sentir que há necessidade de complementar o exame, nós devemos fazer isso. E a gente sabe que o ultrassom ele pode ser também muito importante, um aliado muito forte no critério, na situação de rastreamento de câncer de mama.
Ok, a gente quer agradecer então ao Rodrigo Guindalini, ele que é especialista nessa área de genética, oncogeneticista, e falou aqui para os ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia. Muito obrigada então, Rodrigo, que pode voltar em outros momentos, claro, Outubro Rosa está aí, vamos falar muito mais sobre esse tema ao longo desse mês. Muito obrigada, bom dia.
Obrigado, Patrícia, obrigado aos seus ouvintes.